Esses dias a gente tava conversando, fora do podcast, no trabalho mesmo, sobre algumas séries e desenhos e etc, porque a gente tava naquele clima meio, vamos escutar música de anime na sexta-feira no trabalho. Daí a gente começou a escutar músicas da abertura Dragon Ball, do Tenchimuyo, essas coisas. E daí a gente entrou num negócio assim que eu queria saber até um pouco da opinião da galera que escuta o que significa série e o que significa programa.
Porque a gente lembra... esse é um ponto. A gente entrou nessa discussão,
Porque a gente tava falando que, por exemplo, as séries que não tem uma ordem cronológica são programas, são TV shows.
Sim.
E as que tem uma ordem cronológica são séries.
Sim.
Então a gente tava falando, por exemplo, que o TV show Friends, ou TV show House, TV show Maluco no Pedaço, eles têm uma ordem cronológica em si.
Sim.
Mas se tu vê fora de ordem, tu não vai alterar nenhuma da tua experiência.
Não. Talvez tu não entenda todas as piadas, se algumas piadas são sequências.
É, sim.
Mas tu consegue, o arco se fecha no próprio programa.
É, exatamente.
Não se fecha na temporada.
É, exatamente. Né? Tem então, uma conclusão no próprio episódio.
A conclusão fica no próprio episódio. Então esses seriam...
TV shows.
Então, Dragon Ball Z.
Não, Dragon Ball Z é uma série eterna, né, cara?
É uma série.
Sim, porque fica 40 episódios pra matar o Freeza.
Não é um desenho.
É uma animação.
Tá. Vamos lá. A maneira como ela é construída, ela é uma animação.
Isso.
Uma animação em série.
Isso. Certo. Animated Series.
Beleza.
Series.
Beleza. Pica-pau.
Pica-pau.
Uma animação.
Em TV show. Que merda, né? O cara fala assim, ó, um é desenho e o outro é filme.
A gente entrou nisso porque... Acho que foi eu que falei, né? Não, esse é um desenho ou é uma série. A gente tá falando de Friends e tu falou que Friends não era uma série por causa disso, né?
É, eu falei que... Eu achei que, na minha concepção, que o Friends não era uma série e sim um TV show porque o arco se fechava
no próprio episódio.
Eu não sei porque eu nunca consegui ver um episódio inteiro de Friends, sinceramente. Eu não consegui mesmo, assim, ó. E olha que eu me forcei, cara.
É que tu não é o público, né?
É, ainda bem.
Não é o público. Ainda bem, eu acho. É uma pessoa um pouco menos...
Uma pessoa...
Zangada.
É, não.
Uma pessoa que talvez tenha um coração. Acho que...
Puro.
Não, mas
puro
é que...
de maldade!
Puro de maldade! Não, mas é que assim, ó. Eu acho que o meu tipo de humor é mais aquele humor imprevisível. Não aquele humor que precisa de umas risadas no
humor
fundo.
Humor pastelão,
e tal.
Né?
É. Por mais que eu goste de Um Maluco no Pedaço e tal, as coisas que eu acho mais... engraçadas acontecem geralmente, sei lá, no Family Guy e essas coisas, porque são totalmente imprevisíveis.
É a quebra de expectativa,
né? É a quebra da expectativa. Acontece bastante no Rick e Morty isso aí, né?
Isso, porque no Friends é um humor muito de expectativa.
Isso.
Tu já espera que o personagem fazia aquilo, por isso eu acho engraçado.
É.
O quebra de expectativa é ele cria uma linha, uma narrativa, uma lógica, que lá no final ela é completamente quebrada e tu, era algo que tu não esperava. Esse é o teu tipo.
Mas ao mesmo tempo, eu acho que no Chaves tem um pouco disso, sabe?
No Chaves?
É porque,
eu acho que não.
Porque, não
o Chaves já espera que vá brigar
não,
com
mas não
o
é isso.
Me igual mesmo.
Mas não assim. É isso que eu quero dizer. O Chaves, ele tem alguns momentos que o cara não vai esperar, sabe?
Uhum.
Por exemplo, aquele episódio lá que o seu barriga tá coçando as costas e ele fala, tá sendo atacado pelo homem invisível. Tá ligado?
Ai, que saudade.
Então isso aí, pra mim, é um pouco de quebra de expectativa, porque eu... O que tu tá esperando que alguém fala que ele vai se coçar, entendeu? Ou aqueles clássicos assim, tipo... Seu Madruga, o senhor não vai martelar o dedo? Claro que eu não sou o Chaves.
Isso é óbvio.
Sim,
isso
mas são os dois lados, entendeu? Tem o de expectativa
entendi,
e o de não expectativa.
Sim, sim.
Então eu acho que é por isso que eu gosto desse tipo de humor, né? Porque tu tá esperando um negócio, daí acontece com um negócio totalmente diferente.
Completamente diferente, né?
Exatamente.
Vamos lá então?
Vamos lá então.
Eu sou o Márcio Samperetti.
Sou o Marcelo Vichoric.
E esse é o Manteiga Derretcast.
Tudo é delicioso. Quero café! Quero café!
Até um sanduíche.
Vai, filhão!
Salles.
Bora pro show!
Olá, Marilene.
Salles.
É 37 anos,
a noite tá aí.
Eu quero saber.
Quem é que transa?
Piruleto.
Quem transa nessa porra?
Quem sai do
céu? Ele é gênio.
Ajuda o maluco, tá doente.
Comprar alimento.
Eu dou.
Sabia, não?
Você vai chamar.
Eu acho que ele está violado aqui.
Você não pinta, não?
Não.
Aos três.
Legal.
Cagaram. Sendo mais burro que o professor Linguiça.
Nossa, velho, que trilha, maluco.
Isso aí é um desenterrado.
E hoje aqui, né, não tem como não ser outra coisa, né?
Não
hoje
tem como falar de outra
falar
coisa.
Sobre novela.
Novelas, melhores novelas que tiveram na nossa
Vamos
época, assumir, né?
A gente falava que não via, mas a gente assistia as novelas,
é que não,
né,
tinha como não ver, né, meu?
Não,
porque,
é
tipo,
impossível.
Eu acho que um dos maiores atrativos de algumas novelas eram os atores e atrizes, né?
Uhum. E a trama em geral, né?
Exatamente. No caso do Clone tinha dois Murilo Benício.
Dois? Porra, cara.
Não era um Murilo
Benício. Se um Murilo Benício,
Murilo Benício
já é uma merda.
Dois?
Caralho, eu vou ter que ver essa novela, tá ligado?
Vai ser espetacular. O legal do Murilo Benício que eu gostava é que ele é tipo o Nicolas Cage do Brasil.
Isso, justamente.
Qualquer papel que ele fizer, ele vai ser o Murilo Benício.
Ele tá andando na rua, vê uma. Pô, um papel aqui, vou fazer esse papel.
Vou fazer. Não, sério, é qualquer papel, cara, ele ia virar o Murilo Benício em alguma roupa, tá ligado?
Ele não sabe atuar.
Ele não
ele
sabe.
Ele é sempre o mesmo personagem.
Ele é sempre o Murilo
Benício.
É que nem o Nicolas Cage, sabe? Uh-huh. Tipo, sempre o Nicolas Cage.
É o Nicolas Cage na moto com a cabeça de caveira.
Exatamente.
Podia ser esse o nome do filme.
Exatamente. Inclusive. Antes era o Murilo Benício clonado, o Murilo Benício cafetão. Era sempre assim, tá ligado? Não era assim, ah, esse aqui é o Dodge, esse aqui é o Lucas, esse aqui é...
Essa novela, o Clone, foi uma das... Eu acho, no meu top 10 novelas, tá em primeiro lugar, assim. Eu acho que eles conseguiram fazer várias tramas diferentes. E foi a primeira, porque a Globo tinha muito fazer novela de época.
Sim.
E fazer novela na época atual. Então eles ficavam meio uma novela de época, ou uma novela no sertão, e uma novela Sim. passando em São Paulo, enfim. E essa, claro, a gente é novo, né? Eu não me lembro das novelas dos anos 70.
É.
Mas essa foi a primeira novela que me marcou, porque ela se passava em outra cultura,
em outro país. Né?
E eles conseguiram, claro, foi tudo, algumas imagens são gravadas no Marrocos mesmo, mas eles conseguiram gravar tudo no Projac, tá ligado?
Sim.
E a ambientação da novela, cara, tá, sério, tá muito bem feita.
Sim,
cara.
O cara pensa que tá lá no, nos
Sim,
Marrocos.
Sim, justamente, vida, parece,
né?
Parece.
O cara outra pensa coisa... que vai ser escravizado, né?
É. E outra coisa, cara.
O clonado?
Eu odeio essa expressão. Vou dar uma de Marcelo aqui. Eu odeio essa expressão.
Eu odeio
mas
essa expressão.
Caiu na boca do povo.
Puta, eu odeio essa expressão, cara.
Caiu na boca do povo é foda, né?
Caiu na boca do
Parece
povo.
Parece que a gente tá no jornal do almoço, sei lá qual que é merda.
E caiu na boca do
caiu
povo.
Caiu na boca do povo. Caiu no gosto popular também, é uma merda. Mas as gírias, os bordões, cara, todo mundo falava enxalá, todo mundo falava
arebaba.
Arebaba.
Arebaba é do Caminho das Índias, né?
Caminho das Índias.
Mas é sempre, era sempre isso, né, cara?
Vai arrastar tipo... o Sari pela Medina.
Chamabará? Quê? Era pra fazer isso,
quando,
né?
Quando as mulheres iam sair sozinhas, sempre falava, já vai arrastar o Sari pela Medina. O Sari era a roupa e a Medina era arrastar o Sari pela Medina,
só.
Virou,
né? E olha que eu já tive essa cultura, eu ia falar que o Márcio é cultura, mas eu já tive essa cultura, eu me lembrava disso aí.
Cara, e todo mundo falava, né, cara, não tinha como não.
Sim, porque começava a misturar com as coisas que a gente já falava, só que a gente substituía, sabe?
Sim.
Tipo, ao invés de falar fuder, sei lá, que nem aqui no sul, ou massa... Inxalá, velho, inxalá!
Cara, que inferno.
Imagina os caras assim, mais maloqueiro assim, tá ligado? Aí, mano, inxalá,
inxalá,
tá ligado, mano. Meu? Inxalá esse negócio.
Será que imagina que podia voltar, hein?
Inxalá, arebaba.
Arebaba. Tem uma... E eu me lembro também, cara, eu fiz um dinheiro nessa época.
Como assim?
Sou um empreendedor, né? A Jade, ela usava um anel,
Ai,
que era
Deus.
Um anel que ele, tipo, era... Parecia
ah,
um anel
tá,
meio...
Era lindo. Uma aranha no dedo, né?
É, eu vou botar ali a descrição.
Sim, amarrava no dedo e ia até o pulso.
Amarrava no dedo e
fazia
virava
uma,
meio que uma pulseira. Uma pulseirinha. Cara... O que eu vendi disso? Cara, tu não tem ideia. Porque virou moda. Todo mundo queria ter o anel da Jade. O anel da Jade,
anel da Jade era só um anel concorrente,
pô. É, eu vendi isso na escola direto, cara. Assim, dava um money bom, hein? Fica aí a dica pra quem...
Já dá pra comprar lanche, né, meu?
Virou frisson, cara. Outra gíria que eu não gosto. Hoje vai ser, podia ser o cast também.
Das gírias merda.
Das gírias bosta. Mas foi o frisson da galera.
Mas é engraçado isso aí, cara, porque...
Parece aquelas televisão de surf do São Cristóvão.
Os internautas, o tá surfando na rede.
Tá surfando na rede.
É que a internet, ela meio que tirou a vontade das pessoas de ver novela. Se tu for ver, assim, tipo...
Será, Marcelo?
Hoje, poucas pessoas comentam sobre novela no seu dia a dia.
É,
tá, tá certo que...
A novela virou Netflix.
É, exatamente. Tipo, as pessoas deixaram de comentar novela. Eu nem sei se... quais as novelas que passam.
Sabe? Malhação, eu sei que passa ainda.
E se passa em algum horário, parece que Malhação nem passa mais, não passa, sei, cara. Passa? Uhum. É, Malhação, que depois do Cabeção ano... e do Rafa eu não vi mais.
A Malhação, todo ano, ela tem uma, um tema que ela vai abordar.
Sim. Daí nesse eu... caso, é escola.
Não.
É gente tentando se formar com 32 anos.
Trum Malhação, né?
Pega aqueles caras ali de 30 anos e põe pra fazer de papel de 16. De
16. Cara. Todo ano ela tem. Alguns anos foi sobre inclusão...
Ah, sim. Mas toda novela tem isso, né?
É, mais ou menos, né?
Lembra lá do Já Já? Aquele cara que era cego. Tinha uma novela que um cara era cego.
Já Já.
É, o Já Já. E daí ele... Era no Rio de Janeiro essa aí. Eu me lembro que ele passeava no calçadão cego.
Não me lembro disso, cara.
Sim, cara. Teve a novela que a Bruna Marquezine era cega também. Eles gostam de botar gente cega, né? E coincidentemente, as pessoas cegas não conseguem ver a novela, cara. Então, tipo...
Nossa, nunca pensei nisso.
Sabe, cara, os caras estão fazendo essa inclusão, só que as pessoas que são o centro da discussão, elas não podem consumir a novela, a menos que seja o Cid Moreira narrando, sabe?
Cara, agora tu me deixou até um pouco... É verdade, né?
É,
tu
tipo...
faz uma novela pra... Ah, mas é bom tu ter essa inclusão, né? Do...
Não, eu não que eu digo, vai ver a novela. Sim, mas... é uma inclusão, mas que hoje em dia as pessoas não vão mais lembrar, digamos, sabe?
Sim.
Dessa inclusão. Um jeito de fazer uma inclusão melhor seria fazer uma novela, uma rádio novela da mesma novela, digamos, sabe?
Uhum.
Porque daí a pessoa, porra, agora eu estou sim sendo... incluso.
Tá aí um troço que sumiu, né? Rádio novela.
Rádio novela
não, não tem mais, né? A gente podia fazer uma...
Uma rádio novela aqui
no
podcast.
Uhum.
Então, pera aí, vou chegar aqui no Velho Oeste.
Qual é que as novelas, tu te lembra, Marcelo, que mais te marcaram na tua,
eu
na tua
acho
vida
que,
como jovem Marcelo?
Eu acho que não necessariamente uma novela que eu tenha visto, mas eu acho que novelas que realmente, assim, eu me lembro, que daí já tem um pouco de... me marcou, é Rei do Gado. Eu sei a
Rei
música de abertura
tá,
até
mas
hoje.
A música do Rei do Gado, eu sei toda a música do Medabot, não assisti tantos episódios assim.
Tá, mas a Rei do Gado tinha aquelas mulheres apaixonadas que raspavam.
Não,
não, esse é Laços de Família, né?
Laços de Família.
Sobe a trilha.
Nossa, é muito triste, cara.
Não, é sério,
muito
triste. Dá muita vontade de chorar. E eles fizeram. Isso aí, foi um marco, cara.
Laços de Família tá também no meu top 10. Como...
Eu acho que isso foi um marco nas histórias.
Foi a primeira vez que eles abordaram o câncer
mas,
de uma maneira.
Mas raspar a cabeça da Carolina Dickmann na época.
Cara, que papel.
É, e tipo...
Que papel pra te aceitar.
Assim, exatamente, exatamente.
Muito foda, muito
E daí
foda.
Tinha o...
Nossa, dá vontade de chorar só de lembrar da cena, cara. Nossa.
E tinha
pra quem não viu aí,
como é que é o Giannettini lá, ele ficava pegando a mãe e a filha junto, cara.
É verdade.
Que coisa mais brasileira, né? Porque, olha, o brasileiro adora fazer esse negócio. Não, não, porque...
O brasileiro gosta de trair, né? É um troço que tá enraizado.
Não, não é, bem assim. O que eu quis dizer é que o brasileiro, ele vê os problemas... Assim, na sociedade, tipo, traição, mata, rouba os carai. Só que quando passa na novela, todo mundo...
Uhum, todo mundo acha
olha
bonito,
ali, né? Que lindo, Giannettini começou agora com a Vera Fischer.
Uhum.
Ai, olha ali que lindo, Giannettini largou a Carolina Dickmann. Tomar no cu, né, meu?
Tá errado, né?
Tipo, tá errado. Tem várias coisas erradas que eles trazem na novela, mas que a galera super idolatra.
A traição é uma das coisas que eu acho que é tão enraizada na nossa cultura por causa da novela, cara.
Será?
Porque eles banalizam de uma forma
muito forte,
é
como se fosse
cara.
Normal e como se fosse legal, né?
Isso, justamente. Como se tu fosse um malandro, porque tu tá enganando a pessoa que tu tá junto, tá ligado?
Exatamente.
Eu acho isso totalmente absurdo.
Assim. Outra novela que me marcou foi o Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino, que tinha a Nazaré lá empurrando.
Ah,
galera da escada.
Nazaré foi a melhor
e até hoje, cara, até hoje a galera usa a Nazaré como meme, tá ligado?
É verdade, né? E o meme que não tem nada a ver com o papel que ela fazia, né?
Ela era uma assassina, porra!
Sim, justamente, ela era a vilã do caralho.
E daí, agora ela é uma pessoa que não entende as condições matemáticas.
Pode crer. E é engraçado porque tu vê no 4chan outras pessoas de outros países
usando o meme do Nazaré.
Elas não devem nem fazer ideia de onde é que saiu aquela mulher.
Tá a ligado? Renato Soado não tá nem aí também, né? Tipo, você tá ganhando buzz, tá ligado?
É, justamente.
Mas o interessante das novelas é que elas contavam a história de uma maneira e agora, meio que como tá muito em alta esse negócio da série, eles tentaram fazer um negócio assim mais, como é que eu posso dizer? Eles estão tentando fazer umas novelas mais inseriadas, tipo como foi aquela lá do Yo-Yo-Yo, esqueci o nome. É, essa aí. Essa aí, ela tipo, ela tinha mais um formato de série, câmera em movimento, porque a novela é assim, ó, botou a câmera, deixa ali, ninguém isso. Toca mais na câmera.
Mas isso é uma coisa que câmera em movimento é um troço que me incomoda um pouco pra assistir. Sério, eu fico levemente enjoado assistindo câmera em movimento. The Office eu não consigo assistir, por exemplo.
Porra, mas The Office
porque
o cara...
além do cara ficar movimentando a porra da câmera, o filho da puta tem Parkinson. Porque ele não para aquela câmera. A câmera não fica parada num quadro, tá ligado? Fica tremendo e balançando o tempo todo. Eu, caralho, meu.
É, mas é...
me incomoda um pouco.
Mas isso aí fizeram nessa novela, que eu me esqueci o nome agora, mas que foi a da Carminha.
É a Avenida Brasil.
Avenida Brasil, Avenida Brasil. Novela esse é o
Avenida
nome.
Brasil. Eu gostava porque o final do episódio era muito sério, assim.
Era, tipo...
era muito um gancho pro próximo... Aí, aí abriu. Oi, oh, era muito
é
sério.
É por isso assim. Que fez bastante sucesso pra época atual que ela foi lançada. Sim. Tipo, os caras antigamente que fazia sucesso era Usurpadora, Maria do Bairro, essas coisas.
As né? Novelas que eu mais gostava eram as novelas de em outros países, cara. Tipo, eu não sei. Eu
tipo, sempre... Começar de Novo?
Tipo, Começar de Novo, que é na Rússia.
Que todo mundo se chama Dmitri.
Todo mundo se chama Dmitri.
Deixa eu só fazer um parêntese dessa novela. Essa novela aí, pelo que eu me lembre, o protagonista, ele tinha negócios na Rússia.
Uhum.
E ele falou, acho que uns 13 episódios russo, cara.
Não, mas...
E botavam daí aquela legendinha amarela, tá ligado? E daí depois, cara, eu não me lembro o nome dele, se era Vladimir ou se era Dmitri, porque são só os dois únicos ou nomes russos que existem, entendeu? Pelo menos todos os personagens se chamam assim. E daí ele voltava pro Brasil pra começar de novo.
Okay.
E, ele fazia lá todos os seus rosteiros, mas ele começava a falar português de novo. É que nem a Caminho das Índias, que os caras falam, Tony fala. Ramos tá falando português na Índia.
Mas sei lá, aí eu tenho que discordar de ti.
Por quê?
E assim, inviável tu ver uma novela toda legendada.
Não, mas não pela questão
metade do público da novela.
Tá, beleza,
não
cara.
Deve saber ler, cara.
Mas daí, tá, beleza, eu entendo esse negócio. Só que eles poderiam se poupar o trabalho de ficar fazendo tudo em português, sabe? Ou pelo menos botar um ator mais...
Não, mas é que no início tem que ter, cara.
Da cultura que eles estão tentando, tá ligado? Tipo...
É que eu acho que tem que ter um pouquinho, pelo menos uma caracterização. Tipo o Tony Ramos.
Não,
é tá que, ligado? Falando...
É que o Tony Ramos é sempre o Tony Ramos, é que não. Nem o Murilo Benício, entendeu?
Não, não, o Tony Ramos...
O Tony Ramos falando italiano, Tony Ramos falando indiano, Tony Ramos falando... É Tony Ramos,
sim,
cara.
Sim, não, mas ele...
Ele sempre um veio peludo, tá ligado?
Tá, ok, mas eu tô falando da ambientação que ele faz.
Tá.
Ele tenta fazer meio um sotaque
não,
de alguém que vem daquele lugar
sim.
Falando português
ele
meio
ele
enrolado.
Dá o famoso... Tô fingindo.
É,
dá, tá chorando, tá fingindo, tô fingindo.
Tô fingindo. Mas eu acho isso legal, cara.
Não, isso é legal, ele é
porque
esforçado.
O público, justamente, o público da novela é o classe CD ali, tá ligado?
Ele é o cara. Eu acho que tipo... Ah, o fulano não conseguiu entregar a tua pizza, mas ele é tão esforçado.
Uh-huh. Ele tirou dois, mas vamos passar, tão esforçado.
É, mas tão esforçado. Mas o Tony Ramos é outro desses, assim, que eles são... Ele, a pessoa, com a caracterização, uhum. Sabe? E o que eu quis dizer é que pras novelas de outros países, já que eles têm essa tara por fazer novela
eu
no país...
Eu acho legal, cara, se fosse o que eu mais gosto.
Mas eles podiam fazer, pegar uma galera que fosse mais cara disso aí, sabe? Tipo, a...
Às vezes eu não contratar muito
a
indiano,
Juliana,
né,
Paz, ela tem uma cara mais indiana,
mas
sabe?
Ela fez.
Sim, mas é isso que eu tô falando, cara. Daí vai botar o Tony Ramos que não tem nada a ver, cara.
Mas o cara deve ganhar não sei quantos mil por mês um contrato de 30 anos com a Globo. Cara, vão ter que botar esse cara em todas as novelas. Olha quanta
que
gente ganha.
A Glória Menezes e o Tarcísio Meira, vou botar eles pra fazer novela indiana. Não, vai botar eles pra fazer novela italiana, velho.
É, não, eu concordo contigo, mas é que é difícil, né, cara?
Sim.
Pô, tô ambientalizar tudo.
Não, ali. Isso tu... Entendeu?
Eu entendi o teu ponto, mas discordo nesse ponto, porque eu acho que não precisa.
É que nem...
Não me incomoda, de verdade. Que,
mas agora voltando...
Me incomodaria se fosse uma série da Netflix.
Isso.
Aí eu me incomodaria.
Aí eu incomodaria.
Mas como eu não espero muito da Globo, então foda-se, né?
Mas uma coisa que é engraçada, digamos assim, é que ao mesmo tempo que a gente tem os nossos estereótipos nas novelas brasileiras, as novelas mexicanas parecem tudo igual. Já percebeu?
As novelas mexicanas são todas iguais. Eles usam o mesmo formato pra todos. Não, de verdade, cara.
É sempre alguém que trai e a mulher descobre.
Isso.
É sempre assim, cara.
E é sempre com...
Ou uma fodida que vira rica.
Isso, é sempre o mesmo...
Ou uma irmã gêmea ou uma irmã má. Todas, cara, todas assim.
É, tá tipo, é tipo a jornada do herói, só que é a jornada da novela.
É a jornada da novela.
Tem um núcleo rico, um núcleo pobre. Em algum momento o núcleo pobre vai se envolver com o núcleo rico.
E vai se dar bem.
É, justamente. E o núcleo rico é sempre vai fazer mal pro núcleo pobre. E o pobre é tipo a história da vida real, só que é o contrário.
Exatamente. Né? Porque quando o rico se envolve com o pobre não se
fode. O pobre sempre mais se fode.
Tipo, venha trabalhar pra mim.
Na vida real, o pobre se envolve com o rico. Só que ele se fode mais.
É.
Foda-se, tá ligado? Outra coisa legal agora, que foi uma tentativa da Globo, achei muito bom. O pessoal mete pedra na Globo, assim, mas vamos fazer aqui um
jabá.
Um jabá não, cara. Cara, vamos falar bem do que tem que ser falado, né? E falar mal do que tem que ser falado. Mas essa nova novela agora da Globo, Deus Salve o Rei...
É o Game of Thrones.
Game of Thrones
Brasil. Game of Thrones BR.
Vamos usar. Que é... Esse o nome diz muito mais sobre o que é a novela do que o nome que eles colocaram.
Exatamente.
O Game of Thrones Brasil. Cara, foi... Eu particularmente, eu gosto muito, muito dessa temática.
Vê ela?
Não, eu assisti alguns episódios só pra ver a caracterização e tudo mais.
E se parecia muito com Game of Thrones.
Não, ela não se parece com Game of Thrones. Ela, Game of Thrones...
Claro que não parece, não pode passar estupro na
não,
TV.
Não, cara,
claro. Cara.
Marcelo, salva todas as devidas proporções.
Deus salve o rei.
Deus salve o rei, aleluia. Não, mas falando sério, é que Game of Thrones é... Sei lá, cara, nem passa no nosso planeta, tá ligado? É um troço completamente fantasioso, né?
Sim.
E essa é muito mais algo de época mesmo. Só que eles não foram, sei lá, pros anos 20, pros anos 40, pros anos 60. Eles se transportaram pro período medieval lá.
Sim.
E a caracterização, a ambientação, tá digno de série Netflix. Tá muito bem feito.
É que os caras têm dinheiro, Rogerinho.
Os caras têm dinheiro. Isso é drone.
É tudo computador.
E fica aí a minha...
Claro, não, mas eu acho interessante que eles tragam temáticas diferentes, porque, cara, eu não aguentava mais uma novela italiana, tá ligado?
Mas agora é um ponto, uma ressalva que eu faço aqui. De repente não uma ressalva, mas um questionamento. O público desse tipo de série é o jovem.
É, não é mais o velho, né?
É, olha só.
É isso que tu falou, é verdade. Mas
agora, só fazendo o quê? É o jovem. O jovem assiste Vikings, o jovem assiste o Game of Thrones... O jovem assiste...
Spartacus.
Tem o Last Kingdom.
Black Flags, que é de pirata.
Flags, isso.
Então, mas tem bastante, né?
Tem bastante séries, tá ligado? E quem assiste geralmente isso é a pessoa mais jovem, né? Enfim, e o público de novela da Globo... Eu acredito que seja um pessoal mais velho.
Sim, geralmente é, né? Aquela pessoa fodida que chega do trabalho que é ficar coçando o saco o resto da noite, né?
É, ou alguém que não tem acesso à internet.
Não, peraí.
Tem, não, Marcelo?
Não, acesso à internet hoje é quase água, tá ligado? Todo mundo tem, praticamente,
Marcelo,
cara.
50% da população brasileira hoje não tem sistema de esgoto.
Mas tem internet.
Não.
Claro que sim, meu.
Não.
Como o celular já tem internet, cara. O cara vende ali no chip da Oi.
Não, Marcelo, aqui a gente tá sendo classista agora.
Não, mas...
Não, cara,
não tô sendo classista, tô sendo realista. As pessoas podem não ter saneamento básico, podem não ter reboco na parede, mas elas têm internet, cara. É sério?
Não sei se todos têm internet.
Eu acho que...
Eu acho que a penetração da televisão ainda é muito forte, cara.
Como, ah, não, com certeza.
Como mídia.
Com certeza.
Comparando em classe CD aqui. Tô falando da classe Sim. mais baixa. Então eu acho que esse é o público que eles pretendem pegar na novela.
Sim, nas agora, novelas de agora.
De agora. Agora é, esse público se interessa por essa temática medieval?
Não sei, eu não sou diretor, né?
Eu também não sei, aí teria que ver os números. Mas tá muito bem feito, cara.
Não, eu acredito que esteja bem feito. Inclusive, eu acredito que esteja mais bem feito do que muitas novelas que já foram...
Não, eu digo que tá muito mais bem feito que muita série do History Channel, que o History Channel gosta de fazer bastante série medieval.
Sim.
E que algumas séries que eu já assisti na Netflix dessa temática, cara, tá muito porque a Globo tem grana.
É.
Porque às vezes a série não tem e daí ela faz um piloto ali, faz meio que uma temporada tentando se salvar e
Sim.
o dinheiro não fica pra ela, fica pra Netflix.
Mas daí faz uma série de Viking, né, meu, que é tudo chão de barro.
É, uma série de Vikings que é tudo chão de barro.
Que é
barato,
chão de
né?
barro, umas casas de palha ali, foda-se. Madeira, foda-se, a galera não precisa nem tomar banho. Aí, tá
pega
fez,
os mendigos
grava
20
episódios no mesmo dia, tá ligado? Porque a galera vai estar suja mesmo. Já aproveita
o
mesmo
bar. Eu fico imaginando a preparação. Vamos Sim. fazer a maquiagem e todo mundo dá uma rolada na lama aí.
Todo mundo se joga no chiqueiro ali.
Dá uma,
isso é um negócio
uma roçada
que,
na terra com a unha.
Isso é um negócio
bem...
que me incomoda no Vikings, cara.
O quê?
Tipo, me incomoda, mas é caracterização. A galera é muito suja, velho. Tu olha o Vikings assim e tu pensa, nossa, essa pessoa deve estar fedendo pra caralho, tá ligado?
Cara, sim, mas imagina, Marcelo.
É a mesma coisa naquelas roupas das novelas das Índias lá. Os caras cheios de pano, tá ligado?
Não, mas ali é por causa do
e
calor.
E o calorão, cara. Do caralho. Cara, eu... Põe uma camisetinha, já tô fedendo, tá ligado?
Cara, mas isso é por causa do sol. Não, eles devem feder muito, cara, certo? Com
Sim.
certeza. Muito. Mas ali é a proteção do sol. O que é mais fim de novela boa aí do...
Cara, eu gostava de ver as novelas do SBT. É, tipo, Maria do Bairro, a Usurpadora. Eu acho que foram novelas boas.
Nunca gostei do... Porque o SBT, eles compravam as novelas da Televisa. E redublavam aqui
Sim.
e passavam aqui. Então é muito novela mexicana, tá ligado?
Sim.
Então, se tu viu uma, tu viu todas. Sacou? A Maria do Bairro é o estereótipo.
É a Usurpadora sem a irmã.
Ponto, cara. É isso aí. É a mesma história. Alguém pobre que vai...
É bastante estereotipado.
É, totalmente estereotipado.
Mas o...
Né?
Mas no...
Fica muito preto no branco, sabe?
Sim.
É aquele troço meio maniqueísta, sabe? De... Ah, ou o cara é bom ou o cara é mal.
Sim.
Tá ligado?
Todo mundo é bom e mal, tá ligado?
Todo mundo, dependendo do que tu tá analisando, o cara pode ter sido um pau no cu, pode ter sido a pessoa
Exatamente.
Mais boa do mundo. Não existe uma pessoa 100% mal e uma pessoa
Exatamente.
100% boa, né? E essa estereotipação é muito grande. Eu não sei, me incomoda um pouco, sabe? Assim, quando
Mas
é estereotipo
eu acho
demais.
Que a gente...
Só fazendo aqui um parênteses, essa é uma das coisas, por exemplo, que eu não gosto no The Walking Dead. Porque o vilão, ele é mal por ser mal.
Ele é um virão, Ele é um vilão de quadrinhos.
Um vilão, porque é um quadrinho, né? Eu não gosto de quadrinhos, tá ligado? Eu não gosto
Sim.
de quadrinhos justamente por causa disso. E quando eles transportam isso pra um universo de séries...
Não é adaptado, né?
Não foi adaptado e me incomoda um pouco.
Sim.
Mas sou eu, né?
Sim, daí o cara é totalmente mal.
O cara é mal por ser mal, sabe?
Mas a gente não falou aqui da melhor novela sem estereótipos e que só tem ator bom e que tem uma trama foda pra caralho e que supera até o clone, cara. Mutantes, Caminhos do Coração.
Agora eu vou embora.
Soltando raio laser, virando monstro. Este podcast é um oferecimento de todos os apoiadores que apoiam através do www.apoia.se/MarceloWick. É Marcelo W-I-E-K. Muito obrigado por escutar até aqui e os links estão na descrição.